Com mais de 3 mil focos registrados entre 1º de janeiro e 23 de junho, 22 vezes o número apontado no mesmo período de 2023, o Pantanal e o Cerrado amargam um recorde desde que o INPE passou a monitorar as queimadas no Brasil em 1988. A destruição do bioma representa perdas significativas para o país. Para falar sobre esse assunto e a relação das queimadas com as mudanças climáticas, a gente conversa agora com o geólogo, PhD, especialista em mudanças climáticas, Marco Moraes. Marco, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Marco, você estuda há muito tempo as mudanças climáticas e eu gostaria de perguntar: quais são os efeitos dessas mudanças climáticas sobre os biomas brasileiros?
Eu estudo e realmente eu publiquei um livro esse ano chamado Planeta Hostil, né, em que eu apresento essas conclusões e outros aspectos de degradação ambiental do planeta e do Brasil. E o que a gente está vendo aqui no Brasil em termos de efeito das mudanças climáticas, assim, em resumo, a situação que ela, como ela se encontra hoje, vai ficar mais extrema, ou seja, lugares em que chove muito, como no litoral e no sul do Brasil, vão ver mais chuvas, né, no sudeste também, durante o verão, e lugares secos, que tendem a ter ondas de calor e secas prolongadas, vão ver isso acontecendo com mais frequência e mais intensidade, né? Então nós temos que atuar no sentido de reduzir esses efeitos, coisa que a gente não está fazendo, né? A gente está continuando a desmatar, a queimar e a fazer uma série de coisas prejudiciais que só vão piorar a situação, ou seja, vão tornar mais dramáticos os efeitos das mudanças climáticas.
Então, essa piora com relação à questão das queimadas, a gente citou aqui os números do INPE, um recorde atrás de outro e sempre piorando, essa é uma questão que, pelo que você tem estudado, só tende a ficar mais grave.
Exatamente, mais grave. Todos os fatores, né, você falou no número de focos de incêndio, e um número que é muito importante é a área total queimada, né? Porque às vezes você pode até reduzir o número de focos, mas a área, ou seja, queimadas mais extremas, ficarem maiores, né? E a gente está com 54% a mais agora do que em 2020, que foi o último grande, né, incêndio no Pantanal, mas já está com uma área queimada 54% maior agora. Então, tudo indica que essa tragédia vai ser pior do que a de 2020. Todos os fatores, o fato do Pantanal estar secando, o fato de haver redução da umidade que vem da Amazônia, o aumento de áreas cultivadas e urbanizadas no entorno do Pantanal, e o desmatamento e a substituição da vegetação nativa dentro do Pantanal, todos os fatores continuam estão crescendo. Então, o que está acontecendo esse ano é uma amostra do que está por vir. Não vai levar mais dezenas de anos para essas coisas acontecerem, né? Estamos vendo se repetir em 4 anos. É isso que está ocorrendo agora. As coisas estão ficando muito mais intensas e frequentes.
Já está virando um padrão, que é pior, né, Marco?
Exatamente.
Com relação à questão desses biomas, esses biomas afetam outras partes do país, o Cerrado e o Pantanal no Brasil, por exemplo, que passam por momentos difíceis com essas queimadas, esses recordes negativos. Esses biomas afetam outras partes do país e de que forma?
Bom, o Pantanal, a primeira coisa assim, importante de pensar em termos do Pantanal é que é um bioma riquíssimo e único no mundo, né? Aquela área deveria ser toda um parque nacional preservado, porque é uma coisa, uma responsabilidade até que nós brasileiros temos com o mundo, né? E, bom, a água que desce dali afeta mais, ela desce, né, ao longo da fronteira do Brasil com outros países. A gente está afetando não só áreas do Brasil, como de outros países da América do Sul, né? Já o Cerrado é gigantesco, né? E é um celeiro agrícola, né? Foi, do ponto de vista de ciência e tecnologia, uma grande conquista da ciência brasileira, do agronegócio brasileiro, viabilizar o cerrado como uma área agrícola importante. Mas, se a gente continuar a destruição, e a gente teve um aumento de 68% no desmatamento do cerrado esse ano, e se a gente continuar esse processo de destruição, a gente vai perder essa área, esse celeiro agrícola, e isso vai afetar todo mundo, né? Todo o Brasil, né? Nós precisamos de alimentos e não podemos dispensar nenhuma área agrícola. E o cerrado depende, em boa parte, também da umidade que vem da Amazônia. E na medida que a gente vai desmatando a Amazônia, o centro-oeste todo vai perdendo chuva, vai perdendo algo que é fundamental para a continuidade do agronegócio nessa região e para até a água para a população e as indústrias, né?
Bom, diagnóstico nós já temos muito bem, seu livro detalha muito bem essa questão. Agora, a pergunta que eu faço é, o que é que é possível fazer ainda? Muitos especialistas falam naquela questão do ponto de não retorno. Quais atitudes nós, cidadãos, podemos tomar para reverter ou diminuir os impactos das mudanças climáticas, ou já passamos desse ponto?
As mudanças climáticas são uma realidade, elas vão continuar. O que a gente tem que primeiro se conscientizar disso. Não há retorno à condição anterior. A gente realmente já modificou e continua modificando o clima, e esses gases de efeito estufa vão ficar muito tempo na atmosfera. Então a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que entender que as coisas vão ficar piores, né? Então, se adaptar e também atuar na mitigação, na redução da emissão de gases e outros componentes que causam as mudanças climáticas, né? Ou seja, cada um de nós, dentro da sua esfera de influência, pode fazer alguma coisa. A gente pode pressionar governos e legisladores para ações e legislações mais adequadas para esses novos tempos. Nós podemos atuar dentro do que, né, se você é um agricultor, você pode cuidar melhor para preservar as fontes hídricas da sua região e da região em torno, para evitar queimadas. Se a gente vive em cidades, a gente pode observar e fiscalizar para que áreas verdes não sejam, na verdade, ampliadas. E, enfim, eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que internalizar, vamos dizer assim, é que isso afeta todos nós. E que também cada um, dentro da sua esfera de influência, né, seja via pressão ou acompanhamento das políticas governamentais, seja por atitudes diretas de preservação da natureza, a gente pode fazer alguma coisa para mitigar, para, digamos assim, nos adaptar e reduzir os efeitos das mudanças climáticas, que são uma realidade que já está aí, e não vamos mudar tão cedo.
Marco Moraes, muito obrigado pela sua entrevista e as suas informações aqui à Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia, prazer foi meu.